Discurso direto na Eclésia. Pontos de vista sobre assuntos que preocupam a sociedade no momento. Discurso direto na Eclésia.
Ora viva, estimado ouvinte, seja bem-vindo a mais uma edição do seu programa Discurso Direto. Hoje o nosso convidado é o Dr. Sérgio Raimundo, é advogado, licenciado em Direito e também em Pedagogia, filho desta terra, filho de Angola. Seja bem-vindo, doutor.
Obrigado aos ouvintes da Rádio Eclésia também. Boa tarde a todos.
Não foi fácil chegar aqui aos nossos estúdios, sei perfeitamente. Está a chover.
Realmente tem-se dito que às vezes temos que ir ao terreno para conhecer as condições em que os outros trabalham, né? E realmente o que eu pude constatar aqui não é muito agradável. E é estranho que eu ainda estou quase no coração da cidade, numa das mais importantes emissoras de rádio, na residência dos bispos da maior religião deste país, e os acessos são bastante complicados. Quando chove, as ruas ficam intransitáveis. E, portanto, eu aproveito a partir daqui desta tribuna fazer um apelo às autoridades deste país que olhem um pouco para esta parte da nossa cidade, para dignificar a nossa igreja e os nossos bispos também.
Muito bem. O doutor nasceu no Coisa Norte, mas concretamente no Donto.
Sim, sim.
Muito bem. Muito
Embora
bem.
É uma grande polémica à volta da minha pessoa, né?
Em função da nascência?
Não, é que eu nasci no Donto, mas não conheço bem Donto. Eu cresci em Benguela.
Ah, pois.
Os meus amigos de infância estão em Benguela. E Benguela reclama que eu sou natural de Benguela. Eu me sinto natural de Benguela.
De Benguela. E menos do Donto.
Não, para falar do meu passado, eu tenho que falar de Benguela, dos meus amigos de infância que estão em Benguela. Se me levares no Dondo agora, ninguém me conhece. E, portanto, se me conhecem, deve ser da televisão, da rádio, porque não brincaram comigo, não jogaram bola comigo. Mas já em Benguela tenho amigos como o Nelson Joaquim.
Que foi em que um bairro? Jogador. Em que zona de Benguela?
Eu vivi inicialmente no Cotel, depois fui para o bairro Benfica, na Rua 13, depois fui para Camunda, no Forno do Cal, ao lado do Forno do Cal, depois fui para o bairro 70. Onde construímos já a nossa própria residência com a ajuda das minhas duas mãos também, né? Carregando água do Camundonda, empurrando o barril de 200 litros à noite. Quando cansado, tínhamos que pôr uma pedra para o barril não recuar.
Ou seja, o sofrimento é antigo, afinal.
É, muito antigo. Portanto, Benguela está a minha infância toda. Tenho amigos, alguns dos quais foram grandes estrelas de futebol de Angola, tiveram na seleção. Um deles foi capitão da seleção de Angola, que é o Nelson Joaquim, que é um irmão para mim. O irmão dele, o mais velho, o Enoque. Enfim, tem muita gente em Benguela que podem falar de mim, eu posso falar deles, como o Enoque, como o Santana, que também foi um grande central do 1º de Maio. Foram meus colegas de turma, da 1ª a 4ª classe, na Missão Católica da Senhora de Nazaré.
Nazaré.
Eu estava para ir para o seminário do Quipeio. A estratégia do meu pai era mandar os filhos todos. Aliás, naquela altura, nós, para podermos progredir na carreira académica, tínhamos que ir para as escolas missionárias, né? E mesmo assim, nós tínhamos que dar provas nas escolas oficiais. Nós fazíamos exames ali na 109, no bairro Benfica. E metade da turma reprovava, quando até nós éramos melhores do que os alunos das escolas oficiais.
Mas não chega a entrar no seminário.
Não, não cheguei.
Apesar desta intenção
por
do pai.
Um triz. Há quem diga que eu ainda tenho dom para ser padre, quem sabe. Se aceitarem velhos também no sacerdócio, provavelmente estarei disponível.
No mínimo um diácono permanente, não é?
Eu fui, no tempo colonial, fui considerado um dos melhores alunos do distrito de Benguela pela Missão Católica da Senhora de Nazaré.
Muito bem.
E tive direito à colónia de férias. Não, foi quando eu conheci o Silva Porto, na altura Silva Porto, o Jesuíto
Vieira.
Fomos em grupo de estudantes, os melhores alunos do distrito, homens e mulheres. Nós, os homens, éramos os pássaros, as mulheres eram as cigarras. E fomos do comboio Mala. Não sei se você conheceu ou já ouviu falar do comboio Mala.
Já ouvi falar.
Pois, eu viajei no comboio Mala, que tinha primeira classe, segunda classe, terceira classe, tinha restaurante, inclusivamente. E a viagem era longa, nós saíamos de Benguela aí por volta das 17, 18 horas.
Isso tudo no período colonial ainda,
sim,
antes da independência.
Tempo colonial. Uhum. Claro, fui considerado um dos melhores alunos do distrito.
Distrito.
Do distrito de Benguela, da província de Angola, que era. que era a colónia de Portugal. Né?
Portanto, e onde é que esteve a 11 de novembro de 75, por altura da proclamação da independência?
Eu estava no ex-Novo Redondo, atual Sumba. Eu recuei de lá no dia 11 de novembro de 75, porque eu vinha de Benguela. E, portanto, eu entrei para a tropa muito cedo, com 12 anos. Estive na frente de Balombo, na frente de combate no Balombo. Depois recuamos para o Monte Belo. Ficámos no Monte Belo, abandonámos o Monte Belo quando os sul-africanos começaram a entrar em cena. Recuámos até ex-Novo Redondo, ex-Sumba, e depois mandaram-nos voltar para Benguela para reforçar Benguela, porque os sul-africanos estavam a vir pelo Katengue e em grande escala, mas de Benguela depois mandaram-nos voltar novamente para o Monte Belo e aguardar reforços. E lá voltámos e ficámos à espera dos tais reforços que chegaram mais tarde. Diziam que eram cubanos, mas a grande maioria não eram cubanos, eram angolanos, fardados de verde olivo e daqueles caminhões da Segunda Guerra Mundial, o exílio. E nós estávamos convictos de que iríamos ganhar a guerra a partir daquele momento, que nunca tínhamos visto um exército tão regular, tão bem organizado. Como foi aquele grupo que apareceu em reforço à nossa posição na frente do Balombo. Os cubanos eram 5 ou 6 que eram os instrutores que estavam a dirigir esse grupo. Nós não, nós éramos aqueles guerrilheiros, cada um com a sua farda, uns descalços, outro com uma bota, no outro pé não tem bota. Bom, e lá tentámos retomar balão, mas infelizmente o sul-africano surpreendeu-nos no pequeno almoço e fomos atacados. E foi aí que conhecemos o famoso canhão 88. Não sei se já ouviu falar do 88. O 88 é um canhão sul-africano que fez história aqui naquela altura, na luta pela independência. O objetivo do sul-africano era atingir Luanda antes de 11 de novembro de 75.
Exatamente.
Portanto, empurraram-nos para o Kwanza Sul, recuámos todos de Benguela, e Benguela encontravam-se todas as tropas do MPLA que recuaram da região toda do Sul.
Do Sul.
Desde o Bié, Cunene, Uina, Namib, estávamos todos concentrados em Benguela. E quando fomos empurrados para o Kwanza Sul, tivemos um problema grave, é que nós abandonamos o Monte Belo, e o Monte Belo abriu o corredor para as tropas sul-africanas.
Mas ainda assim tinham esta esperança de vencer a guerra, de vencer
não,
a batalha?
Não, com aquela tropa nova tinham, mas fomos surpreendidos e levamos uma surra logo no pequeno almoço e tivemos que recuar, e a grande maioria desse pessoal novo que apareceu morreram ali, porque afinal não estavam devidamente treinados, porque nem sequer tinham jurado a bandeira, porque devido o deteriorar da situação política ou militar, eles foram forçados a encurtar a formação e foram lançados para o terreno. E portanto, nós passamos de Lubi, tivemos um problema, é que nós abandonamos o Monte Belo e deixamos o corredor aberto até o Culango. O Culango, o famoso desvio.
Uhum, uhum, uhum.
E o sul-africano progrediram livremente e tomaram conta do Culango. Portanto, aquela era a única porta de saída do Lubito para Luanda.
Luanda.
Os nossos primeiros camaradas que tentaram sair, a maioria morreram ali. E nós só nos safamos, porque houve alguns sobreviventes que voltaram e nos alertaram que não valia a pena irmos por ali, porque o sul-africano já estava no desvio. Então fomos todos para o porto do Lubito para tentar subir no navio, que era a única saída, era o mar. Subimos num navio que nem deu sequer para levar um terço da tropa que ali estava. E como é que nós nos salvamos?
Uhum.
Porque felizmente um dos nossos camaradas, natural do Lubito, já mais velho, lembrou-se que no tempo colonial, antes da construção daquela estrada que hoje liga Lubito a Luanda, o tráfico era feito pela Anha do Norte.
Uhum.
E que havia lá uma estrada que já não era utilizada há anos, mas que poderíamos tentar sair por ali. Então colocámos alguns BRDMs à frente. BRDM eram carros de combate blindados.
Uhum.
Metemos à frente os caminhões atrás e saímos por ali. Aquela estrada vai sair quase na Canjala. Então nós saímos por trás do Culango, muito, muito mais além. Os sul-africanos ficaram à nossa espera. Ao anoitecer, viram que ninguém saía do Lubito, mandaram um grupo de reconhecimento. Posto lá, foram informados pela população que as tropas do MPLA saíram pela Anha do Norte. E eles foram à nossa atrás, apanharam a cauda da coluna, mas eu felizmente não estava na cauda. Safei, mas fomos até o Kwanza Sul, na altura Novo Redondo, que hoje é o Sumbe.
E acha que este sacrifício valeu a pena? Este vosso sacrifício valeu a pena?
Olha, para ser sincero, eu hoje já me questiono. porque naquela altura a efervescência revolucionária, todos nós queríamos combater pela independência de Angola, queríamos ser independentes. E ao longo desses anos todos, depois de 75, 12 de novembro de 75, acreditámos sempre nesses ideais e lutámos e defendemos esses ideais. Mas os últimos tempos da vida do nosso país deixam-nos bastante tristes, e a questão que se coloca é: lutamos para quê?
Eu já disse, mas temos, para... lutamos porque temos hoje independência, hoje não, somos livres.
Mas temos independência de quê? Por isso é que há um mais velho na aldeia que o filho foi estudar na cidade, e quando o filho regressou, isso não é história, não é anedota, é verdade. O velho perguntou no filho: mas o meu filho, quando é que essa independência vai acabar? Porque para aquele mais velho, independência era sinónimo de sofrimento, porque o sofrimento vai aumentando. Por que é que se passa? E o mais grave é que você hoje, se olhar bem para as pessoas que estão à frente deste país, eu arrisco mesmo em dizer aqui que mais de 50% têm nacionalidade portuguesa já adquirida.
Doutor Sérgio não tem?
Ainda não tem, mas gostaria de ter agora, porque eu nasci português. Obrigaram-me a ser angolano. E as pessoas que me obrigaram a ser angolano, quase todos eles hoje são portugueses. Eu, quando vou a Lisboa e deixo naquele aeroporto, mais de metade dos passageiros passam na União Europeia. Eu já via passarem ali pessoas com responsabilidade neste país, deputados, ministros, generais mesmo das Forças Armadas, passarem na União Europeia. Isso é que me deixa indignado e me pergunto: mas afinal de contas fizemos o quê? Lutamos pela independência, queremos ser independentes de Portugal, mas gostamos de Portugal, queremos ser portugueses outra vez? Ou em vez de melhorarmos a nossa própria terra para competirmos com Portugal, com a França, com qualquer outro país do mundo, hoje a grande maioria das pessoas neste país estão a procurar refúgio em Portugal outra vez? E por isso é que os portugueses riem-se na nossa cara: vocês lutaram pela independência, olha só o país, como é que está o vosso país hoje, vocês partiram aquilo tudo, olha só os prédios que os colonos deixaram, escadas estão gastas, já não têm corrimão. Mas isto
mas se temos potencialidades para revertermos esta situação, porquê que isto não acontece?
Nós temos, mas temos que mudar, temos que começar a mudar uma coisa, a mentalidade das pessoas, principalmente das pessoas que governam o país. Têm que estar virados para dentro e não para fora. O que é que nós hoje assistimos na nossa governação? É mais uma intenção de agradar o estrangeiro do que o próprio nacional. Todos os dias nós ouvimos no discurso político atrair investimentos estrangeiros para o país. Então por que é que não se fala no sentido contrário? Potenciar o angolano para que possa criar riqueza neste país. A verdade é uma: o estrangeiro não vai te ajudar a desenvolver este país. O que ele quer é que este país continue a ser desorganizado. Porque quanto mais desorganizado, melhor ele tira. Portanto, nós é que temos que nos preocupar em organizar o nosso país. Para isso temos que mudar de mentalidade. Por isso é que Marx dizia: queres saber onde é que é a verdadeira pátria do homem rico? Pergunta a ele onde é que ele guarda o seu dinheiro. Lá é a sua verdadeira pátria. E nós temos aqui uma série de dirigentes que as suas riquezas não estão em Angola. Então você não pode desenvolver este país, porque quando tu tiras milhões de dólares ou bilhões de dólares deste país para pôr lá fora, você está a matar a economia deste país, está a esvaziar o poder financeiro da nossa economia, está a aquecer a economia estrangeira, dos estrangeiros. Mesmo hoje em Angola, se você tiver um problema, ir a uma esquadra, tiver um problema com um estrangeiro, é mais fácil a polícia dar razão ao estrangeiro do que ao nacional. Há qualquer coisa aqui que não está certo. Quem já viajou, não digo na Europa, aqui mesmo na África Central, nos Congos, é difícil um estrangeiro, por mais razão que tenha, que lhe seja dado razão. Eles são muito nacionalistas, eles defendem muito o...
Será o facto de terem ido um tipo de colonização diferente?
Ora, nem mais, você tocou na ferida. Nós tivemos uma colonização diferente. Então temos que começar a refletir, recuando na história. A colonização portuguesa foi muito diferente da colonização inglesa e francesa. E a prova disso é que nós vamos para um país de expressão francesa ou inglesa, notamos até do ponto de vista arquitetónico, as cidades não são iguais às nossas. Porque o colonialista francês ou inglês tinha a noção que não foi para ali para ficar a vida inteira. Então ele não se misturava com os nativos. O colonialista português, posto cá nas colónias portuguesas em África, a dada altura, quando o resto da África começa a atingir a independência, por isso é que eles chegaram à independência mais cedo, a expressão inglesa e francesa atingiram suas independências aí no início da década de 60, alguns até no final da década de 50. E nós, a expressão portuguesa, só em 75 para frente. O Guiné-Bissau parece que chegou em 74, depois todos nós chegamos em 75 à independência. Mas, porquê? Porque o colonialista português, a dada altura, quando viu os outros a entregarem a independência às suas ex-colónias, ele criou um outro método para modernizar a forma de colonização. E começou a imbricar-se com a população nativa. Por isso é que você vai a uma Nigéria, um Congo Kinshasa, Brazzaville, Camarões, não vês tantos mestiços. Mas vais a Moçambique, vais a Angola, vais a São Tomé, vais a Guiné também, vais a Cabo Verde. Bom, Cabo Verde até é um povo mestiço, mas Cabo Verde, Angola, Moçambique e São Tomé tem muitos mestiços. Então fica difícil você cortar o embrião dessa relação com a ex-potência colonizadora. Por quê? Porque você tem famílias de um lado e do outro. Não é fácil gerir isso. Isso não foi feito por acaso. Isso foi intencional. Como quem diz, eles um dia podem chegar à independência, mas eles vão continuar a depender de nós. E nós dependemos de Portugal até hoje.
E acha que devemos continuar assim?
Dependemos de Portugal. Um país até pequeno, com menos população que Angola, com menos riqueza no subsolo. Mas a gente vai lá e eu me pergunto, mas como é que essa gente com pouco dinheiro construíram isso tudo? Estradas bonitas, prédios bonitos, casas bonitas, bairros bem organizados. Tem lá também alguns barracos ainda, mas já não tanto como aqui. E nós, com tanta riqueza, continuamos cada vez mais no fundo do poço. Quer dizer, é só olhar para esta rua aqui. Isto é São Paulo, isso não é Cazenga, não é Sambizanga.
Então os objetivos da nossa independência falharam, da sua ótica?
Tirando a possibilidade de muitos de nós hoje terminarmos uma faculdade, temos um carro, ou temos uma casa no Telatona, ou no Nova Vida, e que é uma minoria, não é a maioria. Se nós olharmos para aquilo que é a maioria, quer dizer, independência, sempre independência, vale a pena. Não digo também que estou arrependido por termos conquistado a independência. Não estou. Agora, temos é que repensar o país. Repensar o país é olhar para a maioria e nas condições em que esta maioria se encontra hoje.
Com 40 anos nunca tivemos esta possibilidade de repensar?
Não, é verdade, também temos que reconhecer que, tirando os 22 ou 23 anos completamos agora,
paz,
todos os outros anos foi de guerra, né? Foi uma batalha para manter a integridade territorial e a soberania. Aí estamos de acordo. Mas de lá para cá, muita coisa já deveria ter mudado. E é um esforço nesse sentido. Só que o esforço não é suficiente porque não há um diálogo inclusivo. Falta diálogo inclusivo. Aliás, a própria Igreja Católica ainda recentemente fez esse apelo. O estranho é que quando esta ou aquela pessoa fala de falta de diálogo inclusivo, pensam logo que você é da oposição. Está contaminado com ideias da oposição. Não é isso. Eu não sou o único que clama pelo diálogo inclusivo. A própria Igreja Católica clama por isso. E outras igrejas também clamam por isso.
E é quem não manifesta esse interesse na sua ótica, doutor Sérgio?
Tem que ter a capacidade de ouvir opiniões contrárias. Não se pode dizer ou pensar que quem pensa diferente de nós é nosso inimigo. Antes, pelo contrário. Quem avisa amigo é. Isto é, aquele que te critica no momento certo, e o momento certo é aquele em que você está no poder e podes corrigir o que você não fez com a perfeição de vida, não é? Este é que é o momento certo, dizer, olha, não estás aí no caminho certo, o caminho certo é este, e você pode corrigir. E não é esperar que as pessoas saiam do poder para depois falarem mal das pessoas, como aconteceu com Zé Eduardo dos Santos. Aquilo que aconteceu com Zé Eduardo dos Santos, desculpa lá, eu não posso aplaudir. Quer dizer, eu quando falo numa reconciliação genuína é olhar para os erros do passado como referência para corrigirmos e projetarmos o futuro melhor. Porque se nós continuarmos neste caminho de procurarmos culpados da nossa desgraça do passado, nós vamos continuar a viver o passado. Eu já disse uma vez, você não pode conduzir uma viatura a olhar permanentemente para o retrovisor, vais bater. E nós continuamos a olhar para o passado, que os que roubaram dinheiro, o José Eduardo Santos liderou não sei o quê. Olha para frente, o José Eduardo já morreu. Cuida dos vivos.
Doutor,
cuidar dos Rádio. Vivos é tirar essa gente dessa lama que você vê aí à entrada da Rádio Eclésia. É dar de comer a esta gente que anda nos contentores à procura de comida. É dar de comer e oportunidade de emprego para que esses cidadãos, que também são nossos irmãos, com as mesmas, e devem ter a mesma dignidade e devem ser tratados de igual maneira, deixem de andar nas portas das lojas a pedir esmola. Hoje é triste. Não se consegue ir a um supermercado sem ser molestado por uma criança ou um velho. Já não estão a pedir dinheiro para mostrar que é mesmo fome. Quando entras para o supermercado, dizem: mano, faz favor, tio, faz favor, paizinho, faz favor, traz-me só um quilo de arroz ou um litro de óleo. E aí você não pode dizer que ele está a pedir dinheiro para ir fumar liamba, para ir beber caporroto. Está a pedir dinheiro porque ele tem mesmo fome. Doutor, então você não consegue dizer não quando sai da loja. Se você tem coração do lado esquerdo como eu digo sempre, eu tenho a mania de dizer que quem tem coração do lado esquerdo tem sensibilidade, os que não têm o coração devem estar no lado direito.
Há quem diga que o Dr. Sérgio Raimundo é do MPLA, mas revoltado por
não,
falta
não,
de
não,
oportunidades
não. É falso.
Por falta de oportunidades.
Não. Eu não tenho falta de oportunidade.
Para nível do aparelho governativo.
Não. Nunca foi minha ambição ser, fazer parte do governo nenhum, nem no tempo do presidente Eduardo Santos. Aliás, primeiro eu quero dizer e reafirmo, já o disse várias vezes publicamente, eu sou do MPLA. E eu não vou sair do MPLA. Só porque não estou de
mas
acordo.
Mas assuma que é do MPLA revoltado?
Não. Não sou revoltado. Eu sou do MPLA de gema, não sou do MPLA de ocasião, que são a grande maioria dos militantes que o MPLA tem hoje. São militantes de ocasião. Estão lá porque sabem...
O que é o militante de ocasião?
É aquele que está militando num partido, só porque sabe que é a via que ele tem única para chegar a lugares cimeiros na administração pública, no governo, no parlamento. São militantes de ocasião. E eu, quando digo isso, que eu sou de gema, é com provas dadas. Eu sou do MPLA e nos momentos mais difíceis deste país eu estava lá na linha da frente com armas na mão. Eu participei ativamente na guerra pós-eleitoral aqui em Luanda. E o meu irmão tinha sido morto um ano antes, que é aquele piloto bruxo, comandante bruxo, foi morto na casa do Salopeto Pena. E um ano depois eu não matei nenhum dirigente da UNITA, eu protegi. Tem dirigentes da UNITA que estão aí a me ouvir, sabem? Que eu os salvei, porque eu já tinha um pensamento que era preciso fazer, promovermos uma reconciliação genuína, e que de um e do outro lado morreram muita gente inocente, e não era matar os outros que nós iríamos acabar com a guerra. Por isso é que o Zé Eduardo fez muito bem quando disse: nem mais um tiro, vamos cuidar dos vivos para negociar a paz. Era mais ou menos o espírito que me norteou também. Agora, eu não sou revoltado, deixa-me esclarecer isso, eu não sou revoltado. Isso são alguns detratores, os tais militantes de ocasião, que têm medo dos militantes verdadeiros estarem no ativo, porque se eu entro no ativo eu tiro o lugar de muita gente. Porque eu tenho currículo para isso, político, militar e partidário. Tenho. Eu fui comissário político das FAPLO. Eu fui subdiretor da Escola Comandante Gica. Eu orgulho-me do meu passado. Eu não sou daqueles que quando estão num sítio dizem que não são do MPLA porque têm medo, e quando estão noutro sítio já dizem que são do MPLA porque querem ser promovidos.
Mas está satisfeito com a atual liderança do MPLA?
Não estou. Isso digo-lhe perentoriamente, não estou. Esse não é o MPLA que nós defendemos em 75. Esse MPLA, tem gente na direção do MPLA que nem sabem cantar o hino do MPLA. Eu desafio num gabinete chamar um por um dos membros do Comitê Central para cantar o hino sozinho, do princípio ao fim. E quem não conseguir cantar, põe fora do Comitê Central. Tem muitos. Ouça, quando uma criança de 18 anos chega ao Comitê Central quando ela só atingiu uma maioridade naquela altura, eu pergunto, quando é que ela militou com consciência naquele partido? Quer dizer, há coisas básicas, há sinais básicos de autêntico populismo, mas que só estão a degradar os valores e os princípios que nortearam a criação e a existência do MPLA. Eu não posso estar de acordo com isso. E atenção, o MPLA não é propriedade daqueles que estão a dirigir o MPLA. O MPLA é propriedade de todos nós, militantes do MPLA. E eu vou mais longe. O MPLA, por ter sido aquele partido, ou o único partido, que até hoje governa este país, que proclamou a independência válida e internacionalmente reconhecida, foi o MPLA. A UNITA também proclamou, a FNLA também proclamou, mas a única válida e internacionalmente reconhecida foi aquela que foi proclamada a 11 de novembro de 75,
e
na
em
praça
Luanda.
1º de maio, pelo presidente, o saudoso presidente Agostinho Neto. A história do MPLA pós-independência se confunde com a história da Angola independente. Portanto, o MPLA, por esta razão, deve ser visto como um património histórico-cultural de todo o povo angolano e não apenas dos angolanos militantes do MPLA. E deveríamos estar todos preocupados com o rumo que o MPLA está a tomar. O MPLA tem que se repensar nas formas de organização.
E acha que o MPLA pode acabar, como muitos advogam?
Se o MPLA continuar nessa via, o dia que perder as eleições, todos esses militantes de ocasião vão pular o barco e vão ser os primeiros a vir aqui na Igreja e noutra rádio a dizer que ele nunca foi do MPLA. Ele estava lá porque foi obrigado, para poder exercer este e aquele cargo, foi obrigado a assinar uma ficha de militante e deram-lhe um cartão, mas ele nunca foi lá de livre e espontânea vontade. Isso você vai ouvir. Eu espero estar vivo nessa altura e você também, para voltarmos aqui num discurso direito e dizer quem tem razão neste momento quanto aquilo que estou aqui a afirmar. E vou-lhe dizer mais: serão os primeiros a pularem o barco e os primeiros a arremessar pedras ao presidente João Lourenço. Eu não, eu estou a ser amigo do presidente João Lourenço. Eu estou a alertar o presidente João Lourenço para ter cuidado com o caminho que está a seguir.
Acha que está a ser enganado, presidente João Lourenço?
Eu não sei se está a ser enganado ou ele está a se enganar a si próprio. Porque acho que avisos não faltam.
Pelos seus auxiliares.
Há avisos de todas as direções, até das igrejas, avisa a própria Igreja Católica. Então, recentemente os bispos não alertaram que era preciso repensarmos a nossa Constituição. Porque esta já deu o que tinha que dar. Já não vai dar mais. Porquê? Porque eu defendo um processo de reconciliação genuína, que passa necessariamente por refletirmos o nosso passado, retirarmos do passado aquilo que são as referências positivas para consolidar o presente e projetar o futuro. Mas para isso, você tem que chamar, eu já disse isso publicamente, e volto a dizer aqui, você tem que chamar os outros dois movimentos de libertação que com o MPLA lutaram pela independência e perguntar quem são os vossos heróis, para também atribuir o nome dessas pessoas às ruas, aos largos. Você tem que reconhecer o Savimbi e o Eduardo Roberto.
Algumas
não, você não pode continuar a falar mal do Savimbi e do Eduardo Roberto, que não ajuda a consolidar o projeto de nação que nós queremos construir em Angola. Você vai ter que pôr ali.
Não acredita que estamos a caminhar? Tivemos recentemente estas condecorações.
E eu sou defensor que nós deveríamos ter, eu já disse isso há muitos anos, deveríamos imitar os bons exemplos dos outros povos. E nós não precisamos ir à Europa, aqui próximo na África do Sul. Eu disse, sigam o modelo de Mandela, criem uma comissão da verdade e reconciliação, constituída por entidades eclesiásticas, não põe lá políticos. E não é para crucificar ninguém, é
teria
para pedir perdão à nação
este,
e ao povo.
Este modelo sul-africano.
A África do Sul está mais ou menos estável.
As realidades e os contextos são diferentes, doutor
Santos. Mas espera aí, eles tiveram uma situação mais grave que a nossa, hein? O apartheid, em que o branco não aceitava se misturar com o preto. E eles hoje estão misturados. Você não ouve na África do Sul, quando chega a data histórica, não sei de que, do Soweto, a dizerem que os brancos mataram pretos ou o preto matou não sei quantos brancos. Mas nós aqui todos os anos, e vamos entrar agora em maio, todos os anos estamos a falar do 27 de maio. Todos os anos estamos a falar da queima das bruxas na Jamba. Isso é saudável para a consolidação do processo de reconciliação? Não é abrir feridas? E acho que o modelo da comissão da Verdade e Reconciliação, constituído por entidades eclesiásticas das maiores representações religiosas do país, a católica, a adventista, a protestante, Simão Toco, e quiçá mesmo até o Universal, que hoje também ganhou muito espaço aqui em Angola, e os políticos de todos os quadrantes, independentemente do que fez ou deixou de fazer, dirigir-se a essa comissão, pedir perdão ao povo e à nação pelos erros cometidos no passado, que levaram este povo a viver na desgraça e na miséria em que se encontra, comprometendo-se que daí para frente tudo faria com empenho e dedicação para ajudar o país a sair do marasmo em que se encontra. Isto é que é importante. Não nos interessa todos os anos apontar. O Savimbi matou, o Zé Eduardo roubou, o Alder Roberto não sei o quê. Isso não ajuda. Porque os angolanos que não se revêem no MPLA nunca vão se rever nas instituições do Estado enquanto não verem reconhecidos também os seus heróis.
Doutor Sérgio Raimundo.
E mais grave, é que estão na expectativa do dia que serem poder, vão começar a tirar o nome do Agenda, da Diolinda Rodrigues, e vão colocar lá os seus. Eu já disse uma vez na LAC, desculpa a publicidade, que vão meter o Vaculucuta, o Cafunembe e outros, porque nós não estamos a reconhecer os heróis deles. E a pergunta vai ser, quando nós questionarmos, nós do MPLA questionarmos a eles, por que estão a fazer isso? Eles vão dizer, ó, você governou quase 50 anos, alguma vez você se recordou dos nossos heróis? Por que é que eu tenho que continuar a venerar os teus, ignorando ou esquecendo os meus? Isso não faz sentido. Então o MPLA está a perder aqui uma grande oportunidade de promover um verdadeiro processo de reconciliação genuína. E genuína você tem que admitir ali na Praça da Independência, onde está o Agostinho Neto. Ainda que for em miniatura, meter também o Savimbi e o Alder Roberto. Faça isso e tu vais ver a mudança de comportamento de muitos angolanos em relação àquilo que são as instituições do país.
Muito bem.
Estamos porque aí, você não pode falar da história da conquista da independência de Angola sem falar desses três movimentos e dessas três figuras, porque foram elas as subscritoras dos acordos de Alvor, que é o instrumento jurídico que legitimou a proclamação da independência 11 de novembro de 75, seja lá por quem fosse. Mas é esse instrumento jurídico que legitimou. Logo, não tens como ignorar essas pessoas.
Muito bem. Caro Vitor, estamos em discurso direto, hoje com o Dr. Sérgio Raimundo, advogado e também docente universitário. Doutor, temos ou não uma justiça independente?
Não, não temos.
Em Angola?
Não, isso aí é perentório. Eu sempre disse, não escondo. E quando eu digo isso... Não
temos
é
os três poderes independentes.
Eu quando digo isso, não é porque eu sou um revoltado, como você diz, do MPLA revoltado. Alguém já me disse, tá, você anda insatisfeito porque mataram o teu irmão e não te deram nada. Eu não pedi nada, até porque não foi o MPLA que matou o meu irmão. Se tivesse que pedir, era por uma ação de indemnização contra a UNITA. Mas eu não fiz isso. Porque eu acho, para bem da reconciliação, temos que se perdoar. E perdoar, a quem diga perdoar não é esquecer. Eu entendo, isso é discutível. Porque quem diz que perdoou, mas não esqueceu, está esperando a oportunidade para dar o troco.
Porquê é que não temos uma justiça independente?
Não, não temos, não é porque eu não gosto das pessoas que estão a governar o país. Não temos, porque a realidade indicia isso, desde logo. A forma como são eleitos e nomeados os titulares dos órgãos superiores da nossa justiça indicia claramente, embora oficialmente, institucionalmente, há aqui portas ou janelas para a influência do poder político no poder judicial. É só olharmos para a eleição ontem do Procurador-Geral da República.
Vice.
Não tenho nada contra isso. Aliás, eu conheço muito bem o
Dr.
Pitagrós. Eu conheci o Dr. Pitagrós em 1978, na Frente Leste. Ele encontrou-me lá. Ele e o Dr. Eduardo Sampo. Eles foram os primeiros elementos que foram constituir os órgãos de justiça militar na altura.
E acha que mereceu esta recondução?
O Dr. Pitagrós foi o primeiro procurador militar da Frente Leste e o Dr. Eduardo Sampo foi o primeiro presidente do Tribunal Militar da Frente Leste.
Mereceu esta recondução, doutor?
Ele até é meu amigo. Não, eu não entraria muito no se mereceu ou não, eu entraria nos aspectos práticos e legais. Do ponto de vista prático, ou da lógica da prática, se quisermos chamar assim, é compreensível a escolha do Presidente da República. Ele iniciou um combate à corrupção, de acordo com a sua estratégia, com este procurador. Há processos complexos cá e fora, que estão em curso. E às vezes a mudança de liderança pode retardar ou dificultar a concretização dos objetivos pretendidos. Esta é a razão de ordem prática que eu subscrevo. No entanto, temos que olhar também para a questão jurídica ou legal. Não me parece que estamos bem na fotografia. Primeiro, porque eu estou a ouvir dizer, por acaso eu também sou de março, eu sou de 17, ele é 19, nunca tinha ouvido agora na rádio. Ouvi dizer que ele está com 67 anos. Portanto, se há uma lei que diz que aos 65 os magistrados do Ministério Público devem jubilar, então estamos a reconduzir um reformado. Se o próprio Presidente da República, no ato da sua primeira investidura, foi perentório em dizer que ninguém está acima da lei, portanto, interpretou corretamente o artigo 23 da Constituição, que diz que todos nós somos iguais perante a Constituição e a lei. Se alguns estão a ser jubilados ou reformados por limite de idade, por que é que outros não são? Nós somos 30 e tal milhões de angolanos. Será que já não há mais angolano para exercer esse cargo? Nós temos o mau hábito de que há pessoas que são iluminadas para gerir o país até morrerem. Temos medo de apostar em soluções novas. E por isso é que andamos muitas das vezes no mesmo. Não tenho nada contra, mas isto não é bom, não é um bom exemplo do ponto
hoje,
de vista do cumprimento
hoje,
da Constituição.
O grande debate é o facto
de lei até por o artigo 108, número 5, que o Presidente João Lourenço invocou no empossamento dos novos juízes do Tribunal Supremo. Diz isso, que ele deve garantir o cumprimento da Constituição e da lei. Portanto, ele deve ser o primeiro a cumprir a Constituição e a lei. Se ele sabe que tem 67 anos, primeiro é que nem a Comissão Eleitoral deveria admitir essa candidatura, porque está na idade limite. Está para além da idade limite para a jubilação. Portanto, se foi admitido é porque houve uma orientação política, e por aqui, e isso não é porque eu estou a inventar, sou um revoltado. Vai a lei da Procuradoria, a lei orgânica, o artigo 8º, se a memória não me falha, está lá escrito que o Procurador-Geral da República recebe instruções diretas de cumprimento obrigatório do Presidente da República.
Mas é lei, então, doutor. Está na lei.
Sim, está na lei. Esta lei está mal. Temos que repensar a lei. Por isso, quando te respondo que a justiça não é independente, é porque existem até mecanismos legais que beliscam essa independência dos órgãos de justiça.
Hoje o debate que paira é da questão dos três indicados, onde a senhora procuradora Inocência Pinto teve mais pontos ou mais votos, e muitos acham que o presidente devia sim escolher a senhora.
Mas eu defendo isto. É assim, a independência dos tribunais e dos órgãos de justiça, se quisermos assim ser mais abrangente, começa justamente pela nomeação de quem vai dirigir esses órgãos, porque essa pessoa influencia o funcionamento do órgão. Aliás, aqui em Angola é quase tradição que uma instituição anda em maior ou menor velocidade em função do dinamismo do seu titular. Se você for um ministro da confiança do presidente, que fala com o presidente todos os dias, teu ministério funciona bem. Mas se for um ministro emprestado, que caiu ali de paraquedas, e que para falar com o presidente não consegue, e quando quer levar uma preocupação para o presidente tem que usar uma interposta pessoa, o teu ministério não funciona, não anda. E então aqui é importante saber como é que esta pessoa é colocada ali. Eu defendo isso há bastante tempo. Eu não estou a dizer que o Presidente da República não deve nomear formalmente essas pessoas. Deve continuar a nomear, é assim em quase toda a parte do mundo, não há dúvida. Os modelos mais vulgares no mundo hoje é o Presidente da República que nomeia, enquanto chefe de Estado. Mas deve nomear o mais votado entre pares, e não ter essa prerrogativa de escolher entre os três, porque essa prerrogativa de escolher entre os três politiza o sistema de justiça. Porque é óbvio que eu nunca vou escolher
o nosso sistema está politizado desde
já. Mas está há muito tempo, desde o tempo da outra senhora até hoje. Aliás, nós só mudamos o nome do patrão. O patrão é o mesmo, não é? Mudou-se o nome do patrão, mas o patrão é o mesmo, com a mesma fisionomia. Então não diziam que a Constituição de 2010 foi feita à medida do fato do Presidente Eduardo Santos? Mas ele já morreu, a Constituição é a mesma.
Famosa típica, não é?
Não, é a mesma. E, portanto, eu sou apologista que o mais votado é que ele tem que formalmente nomear. O segundo mais votado é que fica como vice-presidente daquele órgão, ou do Tribunal, ou vice-procurador-geral da República. Mas há aqui um dado curioso. Eu estou a ouvir, e ouvi ainda hoje numa rádio, que os membros do Conselho Superior da Magistratura do Ministério Público eram 21 pessoas. Mas eu estou a contabilizar 31 votos. Eu queria saber onde é que saíram os outros 10 votos. Se é um homem e um voto, porque o que eu ouvi, a regra é, votam em todos. Os três mais votados é que vão para a mesa do presidente. Não há uma eleição à parte do vice-procurador. Porque senão eu compreenderia, diria assim, não. No boletim tem duas possibilidades de voto. Um para vice, um para procurador, outro para vice. E, portanto, contabilizam-se os votos todos. Eu ainda quero saber onde é que saíram os 31 votos. Isso descredibiliza o processo.
Dr. Sérgio Raimundo, há corrupção nos nossos tribunais? E o senhor frequenta, circula nos nossos tribunais. É verdade esta afirmação?
A corrupção, sim, senhora, e vou lhe dizer mais. Quer dizer,
com sentenças encomendadas?
Não, já há uns anos atrás o professor Raul Araújo veio a público denunciar que havia essa situação, ainda no tempo do presidente Eduardo dos Santos. A Procuradoria investigou e veio com um comunicado a dizer que a denúncia não correspondia à verdade, e, no entanto, daí não resultou consequências nenhuma. Porque quando você denuncia factos ilícitos ou aparentemente ilícitos contra determinadas pessoas, e aqui não são quaisquer pessoas, são magistrados judiciais, sim, são titulares de um órgão de soberania, a não ser verdade, estamos perante um crime de difamação ou de calúnia mesmo, dada a qualidade dessas pessoas, e que daí resulta uma responsabilidade criminal. Não houve. E ficamos sem saber se é verdade que há, porque se não há, teriam que responsabilizar o denunciante. Não responsabilizaram o denunciante, estão a querer admitir que há, mas não convinha trazer a lume. E hoje voltamos a ouvir, quer através do Clube Capa, quer através do Macangola, e aliás, a queda da presidente do Tribunal de Contas foi por consequência disso. Só não entendo porque que o Presidente da República também não convida o Presidente do Tribunal Supremo a seguir o mesmo caminho. Não estou a querer dizer que essas pessoas são culpadas, atenção, porque eles gozam da presunção de inocência, mas é, como diz o meu amigo William Toné, é o mínimo razoável exigível à higiene intelectual era essas pessoas se afastarem das instituições para proteger a imagem, o bom nome e a credibilidade dessas instituições. Porque eu não posso compreender como é que neste momento nós temos um Presidente do Tribunal Supremo a distribuir processos, a fazer discursos de entrada de novos juízes em funcionamento, quando ele próprio está sob investigação. Estando naquela posição, é óbvio que ele tem todas as armas para impedir que se chegue à verdade material. Portanto, não há imparcialidade, não há lisura. Quando, no discurso que o Presidente da República fez no ato de empossamento dos novos juízes conselheiros do Tribunal Supremo, nós sentimos aqui uma dualidade de critérios. Porque ele, em relação à doutora Isalgina, foi investigador, instrutor, acusador, julgador, e ditou a sentença. Só não disse qual é a pena em concreto. Porque ele disse publicamente, entrou mesmo no mérito da questão, de que estava a extorquir, chamou o ministro A e B e pediu. Isso é o mérito da questão. E que eram factos irrefutáveis. Já está a dizer o quê? Que as provas são irrefutáveis. Portanto, o caminho é condenarem esta senhora. Qual é o juiz no sistema atual que vai ousar absolver aquela senhora? Não estou a ver. E, portanto, o Presidente da República é o mais alto magistrado da nação. E deve ser o primeiro cidadão a dar exemplo no respeito à Constituição e à lei. E aqui o Presidente violou o segredo de justiça, porque ele não tem que se pronunciar publicamente sobre um processo em segredo de justiça. Violou o princípio da presunção de inocência
desta senhora. Mas acha ser por inocência?
Violou o princípio da presunção de inocência desta senhora. Violou o princípio do contraditório. Porque até hoje ninguém deu a possibilidade da senhora vir em conferência de imprensa apresentar a sua versão. E não lhe vão dar essa possibilidade. Violou o princípio da igualdade, violou o princípio da legalidade, violou o direito fundamental da senhora da defesa e direito a um julgamento justo e conforme a lei. Portanto, eu quando digo isso não é porque estou contra o Presidente João Lourenço, é para alertar que se os juristas que lhe rodeiam não lhe alertam sobre essas gafes, então estou aqui para lhe alertar como bom militante.
Estas ações beliscam...
Não, espera, mas no entanto, em relação ao juiz do Tribunal, Presidente do Tribunal, Tribunal Supremo, que ele abordou no mesmo momento, ele nem citou o nome do senhor e atirou as suspeitas para todo o Tribunal Supremo, quando, na comunicação social, a situação está identificada. É o Presidente do Tribunal Supremo, não é o Tribunal Supremo. E é grave lançar suspeitas sobre um órgão de soberania quando as denúncias que estão... são conhecidas publicamente, está perfeitamente identificada a pessoa visada. E, portanto, ali nem sequer quis citar o nome do senhor. E o senhor estava na cerimónia. Então, como é que você convida uma pessoa que até a PGR já foi selar o gabinete para assistir um ato na presidência? É um voto de confiança que está a ser dado ali. Quer dizer, os cães ladram, a caravana passa.
Estas ações beliscam o processo de combate à corrupção?
Naturalmente. Você não pode fazer um combate à corrupção, primeiro, se não tiver tribunais independentes. Segundo, se não tiver pessoas honestas nesses tribunais. Aliás, no próprio discurso, o Presidente disse: espera-se de um juiz conselheiro de um tribunal supremo o que é lisura, ser um cidadão exemplar, não é? Moralmente bem comportado, ser uma referência para toda a sociedade. E, portanto, até prova em contrário, não estou a retirar o princípio da a presunção de inocência que recai sobre ele, mas até para a proteção do bom nome e dignidade daquele senhor, o melhor era ele colocar o lugar à disposição e não esperar que a sociedade fique a pressionar o Presidente para lhe convidar a sair. Portanto, o Presidente deveria tratar de igual forma situações iguais.
O nosso processo de combate à corrupção poderia trilhar outros caminhos na sua ótica?
Naturalmente, eu sempre
por exemplo
defendi. Primeiro, eu defendi sempre que era necessário a definição de uma estratégia de combate à corrupção inclusiva, com a participação de todas as forças vivas da nação. É verdade, quando se fala de todas as forças vivas da nação, não é fazer um comício com toda
a gente. Nós temos agora aí uma proposta de estratégia nacional de prevenção e repressão da corrupção.
Mais tarde do que nunca, saiu agora uma estratégia. Eu pergunto, então, quando se proclamou o combate à corrupção em 2017, onde é que estava essa estratégia? Eu, na altura, já clamava por uma estratégia. Afinal, eu tinha razão. Não sou um revoltado. A estratégia apareceu. Está-se a discutir, mas agora temos que ver quais são as formas de debate público dessa proposta. É, porque se for nos moldes que nós estamos habituados a assistir, como foi o Código Penal, o processo penal, que depois de tudo cozinhado nos chamam um dia ali no Palácio da Justiça para ouvirem, mas não levarem em consideração tudo aquilo que estamos ali a falar, não vale a pena lá ir. Aliás, eu vou ter o trabalho de preparar uma proposta, na minha perspectiva, de como é que deve ser o combate à corrupção e mandar para a PGR, para essa comissão. Eu vou fazer isso. Assumo aqui o compromisso público. Aliás, é uma ideia que eu tenho há bastante tempo, tenho estado a defender, e para mostrar que eu não estou revoltado com as pessoas, estou aqui para contribuir, eu vou trabalhar numa proposta escrita e vou mandar.
Mas que avaliação faz do processo em si, do combate
neste
à corrupção?
Neste caminho que nós estamos a seguir, o fracasso é total. Aliás, até hoje, contrariamente a algumas pessoas que batem palmas, que dizem volta e meia que recuperaram...
Os milhões estão
milhões,
a regressar.
Mas, pergunto, onde é que estão
os
esses patrimônios,
os edifícios,
é
os edifícios
milhões,
construídos com
é
o dinheiro público
desse,
estão a ser recuperados?
Qual é o reflexo desses milhões capturados ou recuperados? E qual é o reflexo do património recuperado na vida do cidadão? É zero. O reflexo é negativo. Eu dou exemplo dos queiros. Hoje você vai aos queiros e não tem a mesma qualidade que tinha. Vai aos candangos e não tem a mesma qualidade que tinha. É isso que nós queremos. Combater a corrupção é isso. Combater a corrupção não é apreender bens, não é apenas prender pessoas. Porque apreender bens e prender pessoas é atacar os efeitos, é tapar o sol com a peneira. Nós temos que atacar as causas. E as causas estão muito bem identificadas. Toda a gente sabe disso. Eu não estou aqui a inventar nada, porque as causas são vistas no dia a dia das nossas vidas, e eu trouxe aqui algumas para enumerar, como por exemplo os salários míseros que são praticados em Angola, quer na função pública, quer no setor privado. Enquanto o cidadão deste país ganhar mal, vai ser difícil você combater a corrupção, porque as pessoas não têm o salário que lhes permite sobreviver os 30 dias úteis do calendário. E isso impela as pessoas a esquemas. portanto, eu falei do salário, como as condições precárias de trabalho nas instituições do Estado e até mesmo privada. Isso faz com que as pessoas também procurem outras formas de resolver isso, ora nem mais. Nós temos o problema da ausência de outras formas de pagamento dos bens e serviços, porque aqui quase tudo em Angola compra-se a pronto e até queixa, agora é que parece proibiram, ninguém pode ter mais 3 milhões de kwanzas em casa, circular. Mas até então via-se pessoas que iam comprar, e não estou a falar cidadão comum, até governante, até o próprio governo vai comprar carros a uma concessionária e paga pronto, não vai a um banco pedir um empréstimo automóvel para pagar a pronto no concessionário e depois ir pagando ao banco. E assim todo mundo civilizado, nós quando viajamos ficamos envergonhados, sabes porquê? Porque o angolano quando entra numa loja pergunta-se, quanto é esse telemóvel? Ele diz, são 1.000 euros. E pergunta-se, eu quero pagar em quantas prestações? Eu em prestações? Não, eu vou pagar a pronto. Eu pago numa só prestação. E eles já sabem que é ser angolano. Porque o único neste planeta que paga tudo a pronto é o angolano. Porque lá fora, até no Brasil, na França, as pessoas vivem com empréstimos. Têm créditos, habitação, crédito automóvel. Tudo é comprado a crédito. Aqui tudo é comprado a pronto. Isso impele também as pessoas para esquemas. Esquema leva-nos à corrupção. Há um outro problema sério que é as declarações de rendimento de bens das pessoas chamadas a exercer cargos públicos, políticos ou públicos. Não pode continuar esse envelope selado. Isso não é transparente. Isso não faz parte da boa governação. Não estou a dizer que seja publicado no Jornal de Angola ou no Diário da República, mas tem que ter uma base de dados, como é em Portugal. O nosso exemplo mais acabado tem sido Portugal. Em Portugal é assim. Você mesmo agora, se conhecer o portal do governo português, entra lá e põe o nome do António Costa e vai aparecer a declaração de bens do António Costa. Você tem que ter essas declarações numa base de dados. A pessoa é obrigada a declarar, a entrar de 12 em 2 anos no exercício do cargo, a sair, e 3 anos ou 2 anos depois de sair tem que voltar a declarar. Só depois é que ficas livre. O combate à corrupção tem que contar com a participação de todos os angolanos. Cada um de nós tem que se sentir partícipe desse processo. E não pode ser um processo do presidente João Lourenço, da PGR, do Serviço Nacional de Recuperação de Ativos. Porque eles sozinhos não vão chegar lá. O presidente João Lourenço, Zé Eduardo, antes de sair, depois da guerra, disse também que o segundo maior mal era a corrupção. Não é? E declarou tolerância zero à corrupção. Como é que ele deixou a corrupção quando saiu? Ao mais alto nível. O presidente João Lourenço, em 2017, também proclamou o combate à corrupção. Muita gente diz que hoje a corrupção está pior do que ontem. Não é? Porque as causas continuam lá, as mesmas. Você não toca nas causas. É preciso aprimorar os mecanismos de controle da atividade do próprio Estado. E eu entendo que o combate verdadeiro à corrupção começa por uma revisão profunda da Constituição. Temos que repensar o sistema de governo que nós temos, que para mim é a principal fonte da corrupção em Angola. Quando o único gestor da coisa pública nem sequer presta contas aos representantes do dono da coisa pública, que é o povo, abre espaço para muitas zonas cinzentas. Com agravante, que nós olhamos para o nosso Parlamento, e eu não estou a inventar nada, vocês acompanham isso no dia a dia, não tem poder de fiscalização quase nenhum. Você assiste em Portugal, no Brasil, há várias comissões de parlamentares de inquérito. Em Angola, alguma comissão parlamentar de inquérito? A sério mesmo? Não há.
Você tem um problema de ataque. Alguns ministros, alguns auxiliares são chamados.
Ia caindo, ninguém consegue dar uma explicação porque que os aviões de ataque que eram novos desapareceram e apareceram uns aviões brancos que ninguém conhece onde é que saíram esses aviões. Num outro país sério, o Parlamento teria competência, legitimidade para criar uma comissão parlamentar de inquérito e chamar os responsáveis do setor.
Dr. Sérgio Raimundo, um olhar à reforma no sistema judicial do nosso país.
Quem fala da reforma do sistema de justiça ou judicial tem que falar da reforma do Estado. Porque o poder judicial é uma componente do Estado. Você não pode reformar o quintal da tua casa e deixar a sala partida. Você tem que reformar a casa. A casa é o Estado. Você vai reformar o teu quarto, a sala, o quarto dos miúdos, das miúdas. Porque se você reparasse o teu quarto, os teus filhos vão te falar mal, o pai não presta.
E o que está a acontecer?
Pois. Então, eu sei que há uma reforma do Estado em curso. Uhum. Fala-se. Mas uma reforma do Estado interessa a todos os cidadãos. Não é segredo do Estado. Nós temos que abandonar aquela mentalidade do monopartidarismo, que tudo é segredo do Estado. Tudo não deve ser partilhado com o cidadão. O cidadão é que é o dono do país. Ele tem que saber o que é que você está a fazer para o futuro dele melhorar ou piorar. Então, eu entendo que a reforma do Estado deve ser elaborada uma estratégia, um programa de reforma, que deve ser discutido com os principais atores da sociedade, as igrejas, os partidos políticos, as ONGs, enfim, e todas as outras comunidades interessadas nisso. Mas quem lidera é que define as balizas, diz, olha, a nossa ideia é essa. Qual é a vossa opinião? Olha, eu sou da opinião que isto está muito bom, mas aqui se fizéssemos mais um bocado assim, seria melhor. Ou isto aqui, se tirássemos e colocássemos isso, o resultado seria muito mais positivo. É isto, tem que ser inclusiva. Tudo em Angola tem que ser inclusivo, é assim no resto do mundo civilizado, nas verdadeiras sociedades democráticas e de direito.
Considera haver bloqueios? E se há, de facto, está a favorecer?
Não, porque nós temos o hábito, temos aquela cultura, que o nosso grupo hoje é que está a mandar. Só nós é que temos que partilhar essa informação. Quem não faz parte do grupo não tem que saber disso. E não vale a pena ouvir a opinião. E mesmo que você emita a tua opinião, são os iluminados. E o país está como está por causa do grupo de iluminados que nós temos neste país, porque não se ouvem outras pessoas.
Tem alguma...
E, portanto, a estratégia, a reforma do Estado passa por um programa pré-estabelecido ou pré-discutido com todos os interessados da sociedade. E dentro dela a reforma do Estado, da justiça, perdão. Eu já disse várias vezes, já critiquei que a reforma da justiça em Angola tem sido atabalhoada, porque essa reforma já leva mais de 20 anos. E não há resultados. Quando saiu a nova lei de organização e funcionamento dos tribunais de jurisdição comum, eu fiz muitas palestras sobre esse tema, cá e até fora do país, já fui convidado para falar disso em Portugal. E eu encontrei ali coisas que indiciavam das duas uma: ou quem fez a lei não vive em Angola e não conhece a realidade geográfica deste país, não é? Ou então, se vive em Angola, não conhece a geografia de Angola. Porque vejam, se a intenção, o critério principal, quando se criaram os 60 tribunais da comarca, era aproximar a justiça da comunidade.
Ao cidadão.
Eu, como sou de Benguela, conheço melhor a geografia de Benguela, eu fui ver a minha província. O que é que eu vi lá? Então, a Catumbela, que desde o tempo colonial era até uma comuna do município de Lobito, já era assim no tempo colonial, já havia lá um tribunal de comarca no Lobito e outro em Benguela. Você vai pôr na jurisdição do tribunal da comarca de Benguela? Isso é desconhecimento da geografia. Porque da Catumbela a Benguela são 26 quilômetros. Da Catumbela ao Lobito eram 6 quilômetros, hoje são 0 quilômetro. Porque quem passa por aquela rua, pela aquela estrada que liga Catumbela ao Lobito, não consegue determinar quando é que está no Lobito, quando é que ainda está na Catumbela. Isso até levantaria problemas de conflitos de competência permanente, quer negativa, quer positiva. Isto é, havia o risco de determinados atos ilícitos serem iniciados a serem praticados no território da Catumbela e se consumarem no território do Lobito. Estaria o Tribunal do Lobito e de Benguela a discutir quem é competente para julgar aquela questão em razão do território. Felizmente saiu uma nova lei já corrigida. E havia o problema de Caimbambo. Quem conhece Benguela? Caimbambo está mais próximo do Cubalo do que da Baía Farta. E Caimbambo estava na jurisdição do Tribunal da Comarca da Baía Farta. Quer dizer, são essas coisas que nós não compreendemos. Porque são leis feitas por um núcleo de pessoas que não consultam, não conversam, não dialogam. Porque se conversassem com alguém que conhece Benguela, diria logo, epá, isso está mal. Caimbambo fica a 30 km do Cubalo e fica a quase 100 km da Baía Farta. Portanto, se a intenção é aproximar a justiça da comunidade, fica melhor Caimbambo na jurisdição da comarca do Cubalo e não da Baía Farta.
Acredita nos jovens angolanos?
Eu acredito, é a força motora. Aliás, os jovens é que vão transformar esse país para o melhor. A minha geração já deu o que tinha que dar. Eu sou daquela geração da luta ainda pela independência, da defesa da soberania e da integridade territorial, continua a ser ainda hoje. Da conquista da paz, já conseguimos conquistar a paz, como lhe disse, eu participei na guerra pós-eleitoral, a paz foi conquistada e agora os jovens deverão receber o testemunho para a reconstrução do país, a reconciliação genuína, a consolidação do Estado Democrático de Direito e do projeto de nação que queremos ver o mais breve possivelmente construído neste país.
Mas muitos lamentam pelo facto de não haver empregos no país e muitos também estão a partir para o exterior em busca de melhores condições de vida. Isto não lhe preocupa?
Me preocupa. E deveria preocupar ainda mais aqueles que governam. A solução é simples. O caminho não é desconhecido. Não é necessário contratarmos cientistas estrangeiros para descobrirmos qual é o caminho certo. O caminho certo é investimento nas áreas produtivas para criar empregos com salários dignos. Porque quando as pessoas começarem a ganhar... Por exemplo, vou-lhe dar um exemplo. O caso Cabinda. Eu vejo muita gente a falar do caso Cabinda, nunca se resolve, já fizemos vários acordos com não sei o que, o Fórum Cabindês para o diálogo, não deu em nada, as coisas continuam remendadas e a desremendar, fura aqui, tapa aqui, fura ali. É um exemplo típico daquilo que nós deveríamos fazer. Cabinda, não vai resolver o problema de Cabinda colocando mais tropas e tanques lá. Estamos a cometer o mesmo erro que o colono cometeu aqui em Angola e nas ex-colónias portuguesas em África. Depois de 61, o que é que o colonialismo português fez? Mandou mais tropa para aqui. Sabe o que isso provocou? Acelerou a consciência nacionalista e revolucionária e catapultou os movimentos de libertação nacional. Acelerou o movimento de libertação nacional e criou problemas internos de Portugal, que deu lugar ao 25 de Abril. O 25 de Abril começou lá, em Portugal. Aquilo é o efeito das guerras aqui, nas ex-colónias. E, portanto, você em Cabinda, a solução é simples. Cabinda é pequeno. Tem é que pegar no dinheiro que sai daquela terra, uma boa parte, durante 5 anos ou 10 anos. É muito, 10 anos. Fazer investimento massivo ali. De habitação, estrada, luz, água, saneamento básico, saúde, escolas. E criar lá um porto de água profunda, que já se fala há muito tempo, mas as pessoas têm medo, porque se surgir o porto de águas profundas, isso vai ajudar a acelerar a independência do Cabinda. Não, você cria o porto de águas profundas. Para quê? Para que a comida chegue mais barato à Cabinda. E os congos, em vez de utilizar o porto de Ponta Negra, entrar numa, transformar a Cabinda numa zona franca, em que os empresários congoleses, em vez de irem ao porto de Ponta Negra, vão preferir vir tirar as suas mercadorias no porto de Cabinda porque sai mais barato. Está a entender? Entrar numa situação de concorrência. E isso vai fazer com que muitos angolanos vão preferir ir trabalhar e viver em Cabinda, porque tem mais facilidade. O colono tinha isso. Sabe o que é que o colono fazia? O colono criou outras formas de pagamento. Quando eu falei que a única forma de pagamento é total, tem que se pagar em cash ou de uma só vez. O colono tinha aquela possibilidade de nós pagarmos a letra, que está lá, a prestações. Dizia essa letra. Por que é que não recuperamos isso? Nas cantinas dos senhores brancos, nos bairros, se houvesse um óbito na família e o salário para comer naqueles últimos dias do mês foram para a contribuição no óbito, ias pedir um vale no senhor da cantina, dava-te comida para o resto do mês, depois no fim do mês ias lá pagar. Isso desafogava as pessoas. Nunca ouvi nenhum dos nossos pais ou tio a dizer que foi preso porque recebeu gasosa ou recebeu cerveja ou por corrupção. Não, porque as pessoas tinham dignidade. E o que é que fazia o Estado português? Você que vai trabalhar fora de Luanda tem um subsídio de isolamento, tem facilidade de acesso ao crédito à habitação, automóvel. Isso ia desafogar Luanda. Você, em vez de estar a construir novas centralidades em Luanda, prioriza o interior, até para eliminar as assimetrias, cria condições de emprego no interior e cria esses incentivos. Quem for trabalhar na província mais distante de Luanda, o subsídio de isolamento é igual ao salário base. Quem está numa província próxima de Luanda é metade. Então você escolhe. O meu pai, quando deixou a enfermagem, ele era da Pentamedina, ele foi para a identificação civil. E a primeira coisa que ele fez quando foi admitido na identificação civil, ele pediu para ser transferido para o sul de Angola, foi para Caconda. Ele foi funcionário da identificação em Caconda, depois é que desceu para Benguela.
Muito bem. Doutor, estamos na reta final, lamentavelmente. Hoje nós questionamos a nossa audiência, no nosso foro matinal, com a seguinte questão. Como entender os alegados ataques de cidadãos que procuram denunciar a má situação social do país? E está preocupado com as denúncias que faz?
Eu acho que não deveriam atacar. Deveriam acarinhar essas pessoas, incentivar essas pessoas. Acarinhando essas pessoas, estariam a mobilizar outras pessoas a seguir o mesmo caminho. É verdade que hoje em Angola não é qualquer cidadão que tenha a coragem de denunciar este ou aquele ato presumivelmente ilícito. Porque as pessoas têm receio de represália. Eu mesmo estou aqui a dizer coisas. Que espero que não me façam mal por eu ter dito a verdade, aquilo que penso, pura e simplesmente. Mas eu estou à vontade, porque eu tenho dito às pessoas, eu já tenho 60 anos. E contrariamente ao que se diz oficialmente em Angola, que a esperança de vida é os 60, eu entendo que a esperança de vida em Angola é os 45, 46. Porque o que me dá a referência da qualidade da esperança de vida de um país não é a estatística oficial, é as condições de vida que cada um tem aqui. Com essas chuvas, essas águas, você não pode ter qualidade de vida para chegar aos 60 anos, há muita doença à nossa volta. E, portanto, eu já estou a viver de esquebra, né? Estou a viver de esquebra aí cerca de 14 anos. E por isso é que eu digo, se morrer, minha família não vale a pena chorar, né? Dão em festa, porque não sei quantos jovens vão conseguir chegar aos 60 anos, né?
Muito bem.
Por isso é que eu falo à vontade. E deixo aqui claro que eu não sou nenhum revoltado, não sou militante no ativo, porque eu fiz parte das Forças de Defesa e Segurança a partir dos acordos de Bicesse. E se as pessoas não sabem, eu fui polícia, eu fui chefe do pessoal e quase do Comando Geral da Polícia em 92. E portanto mobilizei muita gente para a tropa, para a guerra, para fazer a guerra. E para dizer o quê? Que por força da lei eu tive que cessar a minha militância ativa. E portanto, eu hoje sou oficial das Forças Armadas na reforma. E portanto, já posso fazer política ativa, mas não tenho ambição na vida de fazer política ativa, de lutar para ser deputado, porque eu já tive oportunidade, já vou várias forças.
Mas hoje é um homem feliz.
Sou, várias forças. Não, feliz não sou, na totalidade, até pela situação que o país vive. Tenho muito, já tive vários convites de outras forças políticas, com possibilidade de ser eleito, mas eu nunca tive a ambição de ser deputado, nem de estar à frente de nenhum partido, nem fazer parte da liderança de nenhum partido. Não é este o meu propósito, eu disse várias
vezes. Como é que reage quando o chamam, digamos, o advogado das causas perdidas?
O que é que as pessoas entendem de causas perdidas? Eu defendo uma outra tese. Primeiro é que na justiça não se ganham causas. Não se ganhando causas, só se requer que se faça a justiça. E a justiça faz-se condenando o absolvente. O advogado não é quimbandeiro. O advogado, quando vai para a barra dos tribunais, não é para inocentar. É para fazer valer os direitos do cidadão. Por isso é que quando as pessoas dizem que eu também sou advogado dos marimbondos, eu digo que eu não sou advogado de marimbondo nenhum. Primeiro porque na Constituição não há o reconhecimento da personalidade jurídica do inseto. O marimbondo é um inseto. E portanto ele está dentro da proteção da norma que protege o ambiente, a fauna e não sei quanto. Mas não há na Constituição nenhuma norma, nem na lei ordinária, de que os animais podem constituir um advogado. Portanto, eu estou a defender cidadãos. Cidadão estes, que eu abrigo ou à luz da própria Constituição, não é? São inocentes, presumem ser inocentes, até que haja uma decisão condenatória com trânsito em julgado. E todo e qualquer advogado não defende o criminoso, defende o cidadão. E quando surgir uma decisão condenatória com trânsito em julgado, nós já não podemos defender. O que temos que fazer é aconselhar o cidadão a tirar proveito daquele tempo que vai ficar privado de liberdade para repensar a sua conduta, a sua personalidade, por forma que quando concluir o cumprimento da pena, regressar ao convívio da comunidade, mostrando o outro lado positivo que ficou, portanto, ofuscada com aquela condenação. E portanto, eu estou à vontade e defendo qualquer cidadão, seja ele do MPLA, da UNITA, da FNLA, Porque eu, por isso é que eu não concordo com algumas formas de organização também no MPLA, esse comitê de especialidade. É um critério de exclusão. Eu sou um profissional liberal, eu não posso fazer parte do comitê de especialidade de juristas do MPLA, porque senão o outro angolano que não se revê no MPLA não vai ao meu escritório. Um médico não deve ter comitê de especialidade. Porque se eu for da oposição, estou-me a sentir mal, chego no banco de urgência, quem está de banco é o médico do comitê de especialidade do MPLA. Eu não entro, tenho medo. Eu ponho em causa a idoneidade profissional daquela pessoa. E a tendência é dizer assim, não, para ele me matar eu fico em casa, se tiver que morrer, morro em casa. Isto é mau. E o MPLA não precisa disso. O MPLA tem mais de 50% dos intelectuais deste país nas suas fileiras. E quando precisar de um parecer nesta ou naquela matéria, através dos seus comitês de ação, pede que indiquem um especialista e tratam daquela matéria. Eu sou contra essa forma de organização de comitês especialistas, empresários do MPLA. Então e os outros empresários ficam como? Quer dizer, aqui um critério de exclusão que não ajuda a construção da nação angolana que todos nós pretendemos. Nós não podemos estar a desconfiar do irmão pelo facto de pensar diferente. Vamos defender que tem que ser a unidade, tem que ser na diversidade, ou a diversidade na unidade, pronto. Respeitando sempre a opinião alheia. Eu respeito a opinião dos outros. Eu converso com qualquer pessoa, eu recebo no meu escritório, eu quando recebo alguém no meu escritório, não peço o cartão de militante para saber qual é o partido dele. E portanto, dizem que estou a defender só de causas perdidas, porque eu nunca perdi causa nenhuma, nunca ganhei também nenhuma. O que eu tenho procurado é contribuir para que a justiça em Angola triunfe. Agora, ela triunfa com condenação ou com absolvição. Mas as condenações devem ser justas. A absolvição também deve ser justa. Porque quando não é justa, a contraparte recorre para se repor a legalidade ou a verdade. E acontece que às vezes alguém é absolvido na primeira instância e a segunda instância diz que não, tem que cumprir pena. Isso é o normal. E nós, enquanto profissionais do foro, temos que pensar assim, porque se pensarmos de forma diferente, aí começa a corrupção. Porque quando um advogado pensa que só tem que ganhar causas, ainda que ele saiba que o seu constituinte, por isso é que eu não gosto de chamar o cidadão de cliente. E se não sabe, no primeiro congresso dos advogados da CPLP, em Lisboa, em 2010, eu apresentei uma proposta concreta para eliminar esses conceitos de ganhar causa, de cliente, porque para mim esta é uma das portas da corrupção na justiça, através da advocacia. Eu desafiei uma vez, enquanto membro do Conselho Nacional da Ordem dos Advogados, que deveríamos assumir a liderança do combate à corrupção. Começando por denunciar os atos ilícitos que estão praticados por operadores da justiça. Isso. E eu na altura disse, olha, para não dizerem que nós só falamos...
Em 2010?
Não, 2010 eu propus no congresso, primeiro congresso. Fui muito aplaudido. Mas sabe quem impediu que isso fosse adotado como uma deliberação daquele primeiro congresso, que seria um mérito histórico para toda Angola? Foi mesmo um angolano. Não vou citar nome por uma questão de respeito. Foi um angolano que tinha sido bastonário da Ordem dos Advogados de Angola e que terminou a sua intervenção dizendo: tenho saudades dos meus clientes. Sabes porquê? Porque os grandes escritores da advocacia são autênticas empresas, não defendem o cidadão, defendem o cliente. Estes sim, fazem comércio e usam o tráfico de influência, que é a forma mais grave da corrupção. Nós, quando falamos de corrupção em Angola, estamos preocupados com a gente estar a receber gasosa na rua, ou com o membro do Conselho de Administração que desviou fundos aqui e ali. A corrupção mais grave é o tráfico de influência, porque é aquela que é praticada por pessoas com responsabilidades acrescidas na sociedade. Fazem parte e participam diretamente de forma ativa nos grandes centros de decisão política, com possibilidade de influenciarem até as soluções legislativas. Estão blindados numa área de difícil penetração até dos próprios órgãos da justiça e que tendencialmente ficam impunes. É? E nós temos esse tráfico de influência em Angola praticamente institucionalizado, porque eu não posso admitir, e já desafiei isso várias vezes à Ordem dos Advogados, que um advogado, enquanto membro do Conselho Superior da Magistratura Judicial ou do Ministério Público, tenha um escritório aberto. E eu digo por experiência própria, quando eu levantei essa questão na Ordem dos Advogados, para dar exemplo, que eu não estou a falar por falar, mas com provas concretas, eu apresentei um cartão de visita de um colega nosso que era membro do Conselho Superior da Magistratura do Ministério Público e que usava o cartão de visita com os seguintes a dizer: República de Angola, Procuradoria-Geral da República, Conselho Superior da Magistratura do Ministério Público, fulano de tal advogado. Porque essas pessoas, quando vão aos tribunais ou às procuradorias, não se apresentam como advogados. Eles apresentam-se como membros do Conselho Superior da Magistratura, A ou B. E se o Conselho Superior da Magistratura Judicial ou do Ministério Público é um órgão com poderes disciplinares sobre os magistrados e que avalia periódica e sistematicamente os magistrados, qual é o magistrado que vai ousar tomar uma decisão contrária ao interesse do constituinte representado por um advogado membro daquele órgão, que um dia está sempre na avaliação dele e um dia pode ser até o instrutor de um processo disciplinar contra ele? É óbvio que aquele advogado pode não pedir nada, mas involuntariamente o magistrado vai favorecê-lo através daquilo que é uma figura jurídica que se chama temor reverencial.
Doutor Sérgio, muito obrigado e até à próxima.
Eu é que agradeço pelo convite e, em princípio, estou à vossa inteira disposição. Sempre que precisarem da minha contribuição para esclarecer isto ou aquela questão, estou aberto, desde que não esteja fora do meu calendário de trabalho.
Muito bem. Nós agradecemos. Muito obrigado e bom trabalho. Sucesso nos seus afazeres.
Obrigado.
Igualmente. Discurso direto na Emissora Católica de Angola, ponto final. Trabalharam para si com muito gosto o Sr. Júnior, Wilson Capemba e o Anastácio Sassambela. A reposição desse espaço hoje a partir das 20 horas. Boa tarde, paz e bem.
Discurso direto na Eclésia. Pontos de vista sobre assuntos que preocupam a sociedade no momento. Discurso direto na Eclésia.